E agora, no programa Chamada Geral, a gente conta com a presença do comerciante Mário Núncio Bez, mais conhecido como Marinho, que é gerente administrativo aí da Casa Miotti. Bom dia, Marinho, é um prazer tê-lo aqui no Chamada Geral com a gente.
Bom dia, Bruno. Bom dia, seu Ari. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Bom, Marinho, vamos começar fazendo um balanço, né? Como é que foi o ano de 2016 e como é que está sendo o início desse ano de 2017 aí na Casa Miotti?
Muito bem, Bruno. 2016, ele foi um ano atípico, né? Em virtude desta grande crise que assola o nosso país e também outros países do nosso globo. Mas a Casa Miotti, assim, com toda a sua hierarquia, com toda a sua agilidade no ramo empresarial e comercial, a gente conseguiu suprir todos os déficits, né, do ano que correu. E o ano que se inicia, ele não está nada diferente do ano que terminou. Haja visto que nós tivemos uma palestra com o presidente da federação e ele nos alertou para que a gente ficasse ativos, né, principalmente até o mês de agosto, que a partir de agosto, então, a gente ia começar a sentir uma melhora do nosso ramo. Então, a gente iniciou o ano, né, fizemos um balanço, foi positivo de 2016 e estamos firmes e seguros iniciando esse ano, né? O janeiro é um mês assim bem parado, bem no ramo comercial, né, Bruno? Haja visto das férias, o pessoal vão para a praia e as vendas realmente elas tendem a baixar, mas estamos aí. Hoje iniciam as aulas, né? A Casa Miotti ela trabalha com o uniforme escolar, tanto da rede municipal como da rede estadual, né? Queira ou não queira, a venda dos uniformes é um impulso para o comércio, é um impulso para o lojista e, graças a Deus, estamos firmes na nossa caminhada.
Esta mudança de situação financeira do país, a economia combalida, conforme você coloca, né? O que afeta mais a parte comercial? O pessoal deixa o quê? De comprar o luxo, compra só o básico? Ou o pessoal ainda gosta dos artigos mais de luxo?
Não, não. Como tem aquele ditado que diz, né? Se puxa o freio de mão, né? Se põe o pé no freio e se puxa o freio de mão. O consumidor, de uma parte geral, ele está comprando o necessário, né? O básico. Né, aquele investimento que se faz ou aquela compra assim, já pensando para a próxima estação, ela foi reduzida e o povo passa a comprar o necessário, somente o necessário.
Bom, vocês agora entrando para esse ano, o que é que muda no setor da confecção? Vocês trabalham também com tecido, claro, né? É uma variedade maior, mas a linha da moda, mudou alguma coisa para essa linha, verão? Porque todo ano, principalmente roupa de mulher, muda, né? Do homem não
verdade.
Muda nunca.
Realmente, né? O maior consumidor é o feminino, né? O homem, tu compra uma blusa, ela te dura 5 anos e tu tá sempre na moda, né? A roupa feminina, né, tanto adulto como infantil, ele varia muito, né? Ano passado a lista era na vertical, esse ano é na horizontal. A fitinha era verde, agora passa para rosa. Enfim, sempre se tem uma mudança. Até essas mudanças, elas são boas porque inova, o visual é diferente, as cores são diferentes, né? Mas para nós lojistas, ela é um caso de preocupação, porque a mercadoria que sobrou, ou a mercadoria que vai sobrar deste verão, ela não é mais a mesma a moda do ano que vem. O verão que vem já é completamente diferente. Assim também como a roupa de inverno que sobrou, esse ano ela já está careta, ela já não faz parte do vestuário da moda. A não ser o básico, né, que é a calça jeans, a jaqueta, isso muda muito pouco. Mas em questão de moda feminina, não é viável, não aconselho a guardar estoque para o ano seguinte, porque é prejuízo.
A linha, por exemplo, sempre se vê mudar, né? Uma vez nós tínhamos o linho, tinha a gazimeira, como dizíamos antigo, né?
E a
tinha
chita.
A chita, o caque. Hoje o sintético está tomando conta?
Ah, sim. 90% é sintético. Tem todo o fio de poliéster embutido, porque o poliéster é barato, é resistente, né? E é gostoso de se vestir, né? Uma camisa, por exemplo, de 100% de algodão, ela é espetacular, ela é gostosa, ela é macia, né? Para nós usuários, né? Mas para a dona de casa, isso aí é um martírio, porque só no vestir ela já amassa, né? Então, as mulheres já dizem assim, ah, vai, vamos passar essa camisa, porque senão vão me chamar de relaxada, né? Então,
enquanto... Se guardar muito tempo no guarda-roupa, ela também amassa.
Ela também, se, conforme a maneira que tu deixa ela pendurada, ela fica com a marca do cabide. Se tu deixa ela dobrada, ela fica com a marca das dobras. Então, o poliéster veio e inovou. Né? Uma camisa com a mistura de algodão com poliéster, ela é macia, é gostosa, né? A pessoa transpira normalmente e ela é um cômodo para a dona de casa, que também muitas vezes nem precisa passar, basta guardá-la com cuidado, que não há necessidade de passar o ferro.
A seda saiu do mercado?
Ela parou bem, porque a seda, veja, ela é quase 100% poliéster, né? E tu vai fazer uma roupa de seda, tu não transpira. E hoje, todo usuário quer comodismo, quer estar à vontade. E a seda, ela é um tecido brilhoso, é bonito, né? Mas ele é desconfortável. Então, a seda se usa muito para fazer detalhes. Né? Um vestido com um laço, bota o laço de cetim, bota aquele, faz a ornamentação, mas como vestuário ela está deixando de ser usada.
Na peça principal ela caiu fora.
Ela caiu fora, ela é como utilizado como peça de adorno agora. Né?
A situação para os lojistas com a queda do dólar, o dólar caiu sensivelmente, né? E alguns segmentos da exportação já se queixam. E a importação, vocês dependem muito do produto importado.
Sim, sim.
A Made in China,
essa entrada do produto chinês, ele fechou muitas empresas no Brasil. Né? E muitas tecelagens famosas, como a Cataguase, aqui nós tínhamos a Renault, aqui em Brusque, né? Essas empresas, elas fecharam suas portas, né? Haja visto que o produto que vem lá de fora é muito, mas muito, muito mais barato do que o que é produzido aqui no Brasil, né? Nós temos um tecido chamado Oxford, é um tecido muito prático, um tecido 100% poliéster, que é usado muito na confecção de roupas e também de adornos, né? A gente, vamos supor, aqui no Brasil a gente comprava o metro dele, é só um valor simbólico, tá, senhora? Aqui no Brasil custava 10 reais, né? Produzido aqui no Brasil, 10 reais. A gente consegue comprar importado por R$ 2,50 ou R$ 3 o metro. Então, veja que a produção no Brasil, ela é muito cara. Atribui-se aos impostos que se paga, né? A carga tributária é muito grande. Enquanto que para a gente importar, trazer dos países asiáticos para o nosso, esses impostos não são embutidos e o produto chega aqui com um preço relativamente assustador para o produtor brasileiro.
É uma injustiça para o produtor nacional, né? Porque ele tem todas as taxações. As
taxações, justamente.
Tem todos os tributos. E daí o produto importado tem facilidade de entrar em taxas menores.
Só porque também a gente corre o risco, o risco da qualidade do produto, né? Esses produtos, eles vêm praticamente com peças fechadas, peças com 50 metros. E muitas vezes, né, esses tecidos, eles sujam nos porões do navio, né? Eles rasgam, então a gente perde. Vamos supor assim, vem uma peça de 50 metros, em torno de 8 a 10 metros a gente praticamente perde, porque a gente não vai botar à venda esse produto, né? Então já começa a perder aquela qualidade gostosa de ter, comprar aqui no Brasil, vem uma peça, vem embaladinha, bonitinha, sem um fio puxado. E esses produtos que vêm de fora, eles geralmente trazem algum problema.
A verdade é que hoje, se o país não mudar a situação tributária, a tendência é cada vez vir mais de lá e menos daqui,
né? Justamente, né? Porque compensa. Vamos supor assim, eu ia ter que... Eu vendo o produto no balcão, o preço que ele me custa aqui no Brasil, né? E eu tenho a minha despesa, eu tenho meus funcionários, eu tenho que viver, porque eu vivo de negócios. Eu compro por um preço e vendo por outro, né? E quanto que o produto aqui no Brasil, ele se torna muito caro, né? Não é viável comprar o produto... Esse, eu estou falando no tecido Oxford, né, senhora? Então, não compensa comprar do Brasil, e sim o importado. Né? E realmente se, não se dá conta de vender. É um produto bom, né? Chega, o que é bom, né? E não tem o que tirar de diferença do Brasil. O preço é a única diferença.
A culpa é do governo, que cobra demais.
É verdade. Poderia diminuir um pouquinho que... o Brasil voltava a produzir, estas empresas que eu citei aí, que fecharam, né, poderiam realmente retornar às atividades, dar emprego, gerar renda e voltar ao normal.
O que aconteceu com o setor calçadista aqui do Santa Catarina, do Rio Grande, foram todos lá para o lado da Argentina, né?
Isso.
O imposto lá é menor que
menor.
Aqui. Aí eles produzem lá e mandam para nós aqui. Dinheiro que poderia estar sendo produzido aqui.
Nós temos uma empresa também muito grande, a Jolitex. Ela produz cobertores, produz colchas, enfim, é uma empresa muito grande. O que ela se obrigou a fazer? Ela montou uma unidade dela na China, ela montou uma empresa lá, ela produz o produto, compra os produtos brasileiros, ela leva para lá. Com a mão de obra chinesa, ela produz o produto.
Leva a matéria-prima e manda pronto.
E manda pronto para nós, com preço que dá de competir no mercado.
Aí é a razão do...
Dessa evasão de divisas, que a gente chama, né, senhora? Veja que, ao ponto que está, né, que ele leva a matéria-prima para lá, produz, traz para o Brasil e vende e tem lucros. Né? Enquanto que aqui no Brasil ele estava praticamente desacelerando, estava deixando de produzir porque o custo é muito alto, né? Então compensa levar para fora, montar uma fábrica lá no país asiático, né? Contrata aquela mão de obra mais barata, né? Tecnologia eles têm, e bastante, e boa, e traz os produtos. Então a gente recebe aqui a embalagem, né? a marca brasileira, e embaixo está escrito produzido na China.
Uma vez o pessoal fazia uma lotação de ônibus aqui para todo mundo ir comprar em São Paulo e comprar o produto catarinense lá em São Paulo. Né?
Eu cansei de chegar lá tem a rua a famosa 25 de março, né? A 25 de março hoje é um camelódromo, né? Só tem importados ali. Mas há tempos atrás, a 25 de março, era só tecidos, né? Aquelas empresas grandes que vendiam os aviamentos e tecidos, né? E quantas vezes a gente comprava produtos, por exemplo, esse que eu te falei, da fábrica da Renault, a gente comprava o tecido Renault lá em São Paulo, né? E trazia para Santa Catarina. Era produzido aqui em Brusque, nós comprávamos em São Paulo e trazia para Lauro Miller. Então, o São Paulo comprava a produção quase que total daquelas empresas e não sobrava para nós aqui. Então, a gente era obrigado a comprar em São Paulo para ter o produto na nossa loja.
As coisas mudam muito, né?